Salve galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo e juntamente com o Juan estaremos em mais um podcast aqui na Apologética, em especial o mês da Reforma, que já passou, mas não tem problema nenhum, a comemoração continua, não é mesmo? Até porque lembrar deste grande evento da história da Igreja no Ocidente perdura por todos os tempos do ano, né? Então passou a Reforma. Mas a gente está com esse podcast especial, em que dessa vez não vamos falar nem de Lutero, nem de Calvino, que são os dois nomes da Reforma, mas sim de dois nomes de pré-reformadores, daqueles que vieram antes de Lutero, dos precursores de Lutero e de Calvino, os dois grandes nomes da Reforma, que é, como você já viu no título, de Hus e de Wycliffe. Né? E nosso convidado especial para falar sobre esses dois grandes ilustres da teologia da Igreja Ocidental é o professor e teólogo Lucas Gesta. Não sei se pronuncia assim, é Gesta ou Gesta, mas enfim, seja muito bem-vindo, professor, ao nosso
Obrigado.
podcast. Nós agradecemos por o senhor ter aceitado o nosso convite e se apresente aí para o pessoal que ainda não te conhece.
Obrigado, Vitor. É Lucas Gesta, bem português. Ah, eu sou historiador, né? Eu não sou teólogo. Eu sou formado em história, né? Minha formação é toda em história. Tenho especialização em História do Cristianismo, mestrado em História Social, estou doutorando agora em História Política. Eu tenho um trabalho aqui na internet também, popularizando o ensino de História da Igreja, de História do Pensamento Cristão, já há alguns anos. Coordeno a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão no Seminário Batista do Sul. E também atuo em algumas outras instituições, trabalhando sempre na área de história do cristianismo e história da doutrina, história do pensamento cristão.
Muito bom, muito legal. E o nosso. Esse aí você já conhece, né? Esse aí já tá no nosso podcast há muito tempo, que é o Juan Silva. E aí, Juan, como que tá?
Salve, salve, pessoal. A gente tirou o Vitor Hugo das férias dele, né? Tava um tempinho sem gravar.
Olha, esse
Professor, é
podcast
uma
que eu fiz
honra.
faz meses já, né?
É uma honra recebê-lo aqui. Eu acompanho o professor Lucas Gesta pelo Instagram, eu gosto muito do conteúdo dele. E a gente decidiu, né, chamar o professor para falar um pouco sobre a história da pré-reforma e dos pré-reformadores, né? É algo que a gente
Exato.
nunca tinha falado antes. E a gente sentiu que o professor Lucas Gesta era a pessoa mais bem preparada, assim, para falar sobre esse tema. Inclusive, a gente vai deixar os links do trabalho do professor na descrição do YouTube, na descrição do Spotify, para vocês conhecerem melhor o trabalho do professor Lucas Gesta. Então, gente, indo já começando aí com uma pergunta, né? Já começando a tratando sobre o engatinhar da reforma, eu queria te perguntar, professor, sobre John Wycliffe, né? Começando sobre quem foi John Wycliffe, em qual contexto ele viveu ali durante o engatinhar aí da reforma.
O Wycliffe, ele era um professor, um teólogo de Oxford, que estava vivendo uma época de crise na catolicidade europeia, né? Ele estava vivendo na época do período. Ele viveu dois períodos de crise. O primeiro período é o chamado cativeiro babilônico da Igreja, em que o Papa, ele sai da sua residência oficial e vai habitar em Avignon, que era a fronteira da Itália com a França, só que era um território considerado já francês. E o papado, ele começa a se submeter aos desejos do rei da França, que nessa época estava se fortalecendo. vai se desenvolver um cardinalato quase 100% francês, e então o papado, os cardeais, eles vão virar massa de manobra do rei da França e vão favorecer o rei da França. Esse período que a ideia já de nacionalidade está surgindo na Europa, de estados nacionais, ele vai ser um período em que os grandes reis, os grandes monarcas que estão surgindo vão perceber que o papado age em prol do inimigo deles, né? Então, por exemplo, Inglaterra e França são inimigos e os ingleses começam a perceber que eles estão pagando impostos. Muitas vezes esses impostos novos que são exigidos pelo papado acabam indo para financiar a guerra da França, que é uma guerra contra os próprios ingleses. Então, esse período de cativeiro babilônico, a autoridade papal começa a ser contestada, e aí vão surgir nas universidades pesquisadores da história do cristianismo que vão rever essa submissão de todas as igrejas europeias a Roma. Todas as igrejas da Europa a Roma, né? E depois, o segundo período, que já é o final da vida de Wycliffe, ele pega esse início, é o grande cisma do Ocidente. É quando esse papado, né? É quando o Papa sai de avião e retorna para Roma, os cardeais que estavam em avião vão consagrar um Papa francês para ficar em Avignon, e um novo grupo de cardeais que estava representando os interesses em Roma vão consagrar um Papa para ficar em Roma. Então, pela primeira vez, vão surgir dois Papas na Europa. Então, por isso que é chamado de Grande Cisma do Ocidente. Vai haver também uma época que vai ter três Papas, né, durante esse período de cisma. E essa quebra, né, de unidade mesmo, de três figuras se intitulando Papa, dois colégios de cardeais se intitulando Papa, vão chacoalhar a autoridade de Roma na Europa. E o Wycliffe, ele está produzindo teses teológicas para tentar dar conta desse processo e começando, né, a criar essa ideia de uma igreja nacional. Estudando Agostinho, estudando possivelmente Tertuliano, e estudando também os escolásticos antes dele e a tradição geral, ele começa a perceber que não existe uma obrigatoriedade nem na Bíblia, nem nos antigos pais da igreja, nem da escolástica, de uma submissão de assuntos civis a Roma e no próximo passo, nenhuma submissão de assuntos espirituais eclesiásticos, porque a Inglaterra seria um outro episcopado, né? Então, é nesse contexto que o Wycliffe está inserido, e ele era um grande professor, um grande escritor da Universidade de Oxford, né? Que era, nessa época, a maior, principal universidade inglesa, e seus escritos vão fazer um tremendo sucesso. E ele vai arrastar uma quantidade grande de professores e de nobres que vão aderir às ideias dele.
Mas assim, quando que mais ou menos isso se dá? Porque eu vejo em Wycliffe algo muito semelhante com Lutero, é que assim, no início ele cria essas teses até em defesa do próprio papado, né? As 95 teses de Lutero não é necessariamente um ataque, mas, enfim, defendendo o papado de problemas que estavam acontecendo, né? Que Lutero achava que o papa era inocente quanto a isso. E o Wycliffe é meio que semelhante a isso, depois que ele vai mais ferrenhamente ser contra o papado, né? Você pode nos dizer quando mais ou menos essa luta que o Wycliffe encara contra a submissão ao papa se dá?
O Wycliffe vem quase 200 anos antes de Lutero, né? O Wycliffe, ele é do século XIV. Nasce ali por volta de 1328. Então, Lutero, ele bebe da tradição teológica de Wycliffe. Por isso que você está percebendo essa semelhança, né? Lutero vem 200 anos depois, quase. Então, esse debate gerado por Wycliffe na Inglaterra, inicialmente, depois esse debate é levado para o continente, ali para a Boêmia, com Hus, e depois esse debate é levado para o mundo intelectual alemão, tá? Porque, por conta do Sacro Império Romano Germânico, o que seria a Tchecoslováquia hoje, tinha muita, gigantesca influência dos alemães ali naquela região. Então, mesmo que filosoficamente eles fossem rivais, né, alemães e tchecos, alemães e ingleses, porque uns eram realistas e os outros nominalistas, as universidades, né, que vão surgir no Sacro Império Romano Germânico são universidades que vão beber das ideias de Wycliffe.
Entendo. Professor, também tem uma dúvida que a gente gostaria de tirar. É que o Wycliffe, assim como Lutero, ele também trabalhou na primeira tradução da Bíblia para um idioma inglês, não foi? Conhecida como Bíblia de Wycliffe, certo?
Assim, Wycliffe, ele desperta-se, né, para a ideia, que é uma ideia tertulianista, né? Tertuliano dizia que a Bíblia pertencia à igreja, e o Wycliffe vai buscar de Tertuliano, junto com Agostinho, a ideia também, né, que sim, a Bíblia pertence à igreja, logo a igreja tem que ter a Bíblia, e de Agostinho vai pegar: igreja não são os sacerdotes, igreja é o corpo invisível dos predestinados, ou seja, se os sacerdotes diziam que a igreja era eles estavam errados, porque a igreja é todo mundo que nasceu de novo. Logo, o povo precisa ter acesso à Bíblia. O povo precisa ter acesso à palavra de Deus, porque a palavra de Deus pertence à igreja. Logo, se o povo também é igreja, o povo precisa da palavra. E o Wycliffe, ele vai desenvolver, ao longo do pouco tempo que ele ficou vivo, né, a ideia também que a Bíblia é a regra de autoridade máxima. Então, a partir dessas descobertas espirituais e teológicas, ele começa um plano de tradução da Bíblia, tá? Um plano de tradução que não ficou pronto, né? O Wycliffe, ele não deu tempo, não ficou vivo o suficiente para traduzir a Bíblia para o inglês. Ele iniciou essa tradução a partir da Vulgata mesmo, né? Possivelmente ele traduziu os evangelhos, um pouco de Paulo, mas nem o Novo Testamento completo ele conseguiu. O que vai acontecer é que o Wycliffe, ele era líder de um movimento, então quando ele morrer, outros professores de Oxford vão continuar com o trabalho de tradução do Novo Testamento. E assim, essa Bíblia de Wycliffe que tem hoje é só propaganda mesmo, né? Não era a Bíblia de Wycliffe. As Bíblias inglesas mesmo, protestantes, que vão surgir no século XVI e no século XVII, tem mais a ver com as traduções de Tyndale e Coverdale.
Então, essa tradução de Wycliffe, ela não vai ter o mesmo efeito que tem na Inglaterra, por exemplo, a tradução de Lutero, que vai se emancipar pelas pessoas que evidentemente sabem ler, porque na época de Lutero existia um analfabetismo muito grande, né? Mas entre os leigos que sabiam ler, já a tradução de Wycliffe não vai ter esse efeito muito grande na sociedade inglesa, então...
Não, você está falando, cara, diante da imprensa ter sido inventada, né? Não tinha, não tinha acesso a o Lutero, ele nasce no lugar certo, na hora certa. Ele traduz a Bíblia dele numa época que o papel vegetal já tinha se popularizado, ou seja, papel era barato, e a imprensa de tipos móveis já tinha sido inventada há 50 anos antes dele. Então, quando Lutero ele traduz a Bíblia dele, tem como printá-la, né? Tem como imprimir essa Bíblia e imprimir barato e distribuir por toda a Alemanha. Na época de Wycliffe nem sonhava em existir isso. Ninguém tinha dinheiro para ficar escrevendo pergaminho. Os seguidores, depois, né, de Wycliffe, os Lollards, eles vão reproduzindo com muita dificuldade as poucas cópias de Novo Testamento em inglês que vão acabar surgindo. E o ensino é oral, entendeu? O ensino básico, até mesmo na época da Reforma, no século XVI, é oral. É alguém ler a Bíblia na igreja, ou alguém ler a Bíblia em casa, ou ler a Bíblia em praça pública. Os Lollards faziam muito isso, né? Por isso eles eram mortos mais facilmente, porque eles pregavam, gritavam nas praças públicas. Então, não tem como você comparar a realidade de Lutero e Wycliffe. São 200 anos aí. A mesma coisa que você comparar você aí com a internet e um cara com jornal de papel no século XVIII, né? Não, entendeu?
Agora vamos falar um pouco sobre os seguidores do Wycliffe, né? Os Lollards.
Antes de você entrar nesse ponto, é sempre importante entender que existe uma questão didática de colocar Wycliffe e Hus antes de Lutero, mas, na verdade,
sim,
existiam diversos reformadores, não é só esses dois, né? Wycliffe e Hus, eles acabam se tornando famosos dentro do meio protestante, mas o que a gente tem aqui são gerações de civilização, né? A civilização de Wycliffe ainda é a Idade Média. Não tem imprensa, não tem papel vegetal para você colocar os livros ainda, a galera ainda tá usando pergaminho, né? É lógico, né, que o códex já está desenvolvido, que os mosteiros já estão usando papel, mas não, isso, o povo não tem acesso a isso. Então, o que o Wycliffe e seus seguidores estão fazendo é um trabalho assim, hercúleo, é um trabalho assim, de um suor, de um esforço assim, tremendo. E vai ter um tremendo sucesso, né? Só que qual é a diferença? A principal desse sucesso aí é porque todos os seguidores de Wycliffe vão ser perseguidos, mortos, queimados, torturados, afogados, enquanto Lutero vai fazer a reforma calma e tranquilamente no norte da Europa, porque os príncipes vão aderir, diferente dos seguidores de Wycliffe, e os reis, os nobres e o parlamento inglês vão sempre persegui-los e matá-los, enquanto quando Lutero ele começa a reforma, ele é protegido por Frederico Sábio, e depois, quando ela se espalha pelo norte, os outros príncipes protestantes, depois os reis escandinavos, e por aí vai. Então, os escritos de Lutero não prosperam aonde? Na Itália, na Espanha, em Portugal, lá não. Lutero é raríssimo ser encontrado, porque é tudo queimado pela Inquisição. Agora, no norte europeu, Lutero pode ser encontrado porque tem apoio. Então, você tem que entender também esse detalhe político.
Você citou muito bem a distância de Lutero com Wycliffe, né? São 200 anos. A distância é muito grande. Você até fez uma analogia muito, muito interessante, que seria a gente com internet agora, com alguém com, sei lá, com perda de papel 200 anos atrás, né? E o Wycliffe também, professor, me bateu uma curiosidade aqui. Você falou como os seguidores dele foram mortos e tal. Como o Wycliffe foi morto? Ele teve uma morte assim como Hans, ou ele foi morto por causas naturais?
O Wycliffe, ele foi... porque assim, quando ele começa a pregar lá no início que o Papa não poderia se meter nos negócios civis, porque o Papa é chefe espiritual e não chefe civil, logo o Papa não pode ficar se intrometendo em questões do rei, dos nobres, questões de economia. Aí o rei e os nobres adotaram Wycliffe, e Wycliffe fez muito sucesso. Aí, num segundo momento, quando o Wycliffe falou, não, e o rei e os nobres também não podem se meter nos negócios da igreja, porque existe o reino de Deus e existe o reino dos homens, né? Teoria agostiniana. Aí, o Papa e os nobres começam, então, a criar um mal-estar com o Wycliffe, tá? E o Wycliffe, ele vai cada vez mais radicalizando, né, a sua teologia, até o momento que ele vai atacar a doutrina da transubstanciação. E, inclusive, né, muita gente diz que a doutrina de transubstanciação de Wycliffe é a mesma de Lutero. Também existe uma pequena distância entre o que a Igreja Luterana sistematizou e até o que o próprio Lutero falou. Mas existe uma aproximação muito grande da ideia de transubstanciação, de doutrina, né, da presença de Cristo na Eucaristia, de Wycliffe e de Lutero. Então, quando Wycliffe nega que o pão vire a carne de Cristo e o sangue vire e o vinho vire sangue, Wycliffe vai ser extremamente perseguido pelas autoridades católicas, o próprio rei da Inglaterra. Ele vai ser expulso da Universidade de Oxford. Ele vai perder, né, todas as suas honras. E ele é enviado, então, para a sua, como que eu posso dizer, paróquia original, que seria a paróquia onde ele começou o sacerdócio dele. Lá ele contraiu uma doença e morreu, né? Então ele morreu doente. Ele não foi assassinado.
Sim, sim, entendi. Hans não teve a mesma sorte que ele, né? Enfim. A gente pegou um pouco do contexto de Wycliffe, da vida de Wycliffe. O Lucas falou muito bem, né? Acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade de saber a distância de Wycliffe e de Lutero, né? Então, uma distância muito grande, são 200 anos, de fato. E para a gente fechar esse assunto de Wycliffe, professor, a gente queria saber quais são as principais realizações de Wycliffe, né? As suas principais obras, o seu legado que ele deixou?
Primeiro é começar o processo de tradução da Bíblia para o inglês e a distribuição disso. Segundo é ser o primeiro a desenvolver a ideia da Igreja Nacional. Então ele fala uma igreja inglesa para o povo inglês, ou seja, essa igreja não deve ser comandada pelo Papa, o Papa é só bispo de Roma, então se o Papa tem autoridade em alguma igreja do mundo, é sobre a igreja que está lá na Itália, não sobre qualquer outra igreja. Então a ideia de igrejas nacionais, a condenação da doutrina da transubstanciação, que é uma doutrina que surge ali no século VIII na Europa, então Wycliffe é o primeiro a dizer que essa doutrina não é bíblica e também não está de acordo com os pais da igreja. A doutrina também é um dos primeiros a condenar essa ideia que igreja seja o clero. Ele vai dizer que igreja é todo aquele que nasceu de novo. E também uma ideia bem interessante que ele faz a diferenciação entre a igreja visível e a igreja invisível. Então, a igreja invisível são os salvos, os predestinados, que ele fala, né, o corpo invisível dos predestinados, que pode ser qualquer um, qualquer pessoa. E dentro da igreja visível, o Papa, os bispos, os sacerdotes, os que comungam, tem muitos que não são salvos e estão ali. Então, Wycliffe é o primeiro também a dizer que o fato de você ser participante ou comungar não te faz um salvo. Isso aí é uma das bases, mais tarde também, para a reforma, principalmente a reforma dos anabatistas, entrarem com essa ideia de uma igreja separada da sociedade civil. É a nossa ideia hoje, né? Para ser salvo, você precisa se converter e confessar. Não basta nascer num território ou participar do batismo quando bebê ou quando criança. Outra questão também que o Wycliffe é muito importante como iniciador desses debates ali no final da Idade Média é sobre a autoridade do Papa. Ele desenvolve uma doutrina chamada Teoria do Domínio, que ele fala o seguinte: se um sacerdote, né, se um bispo, se o se um arcebispo, se o próprio Papa utiliza da autoridade que Deus lhe deu para servir a si mesmo, esse não deve ser obedecido. Então, Wycliffe, observando, né, que o papado era corrupto, que o papado utilizava do seu poder para enriquecer, para favorecer o rei da França, ele vai dizer então que o poder do Papa está anulado e vai até inclusive chamar o Papa de anticristo. É um dos primeiros ali, no final da Idade Média, a fazerem isso, que eles colocam no lugar de Cristo, mas trabalha só para si mesmo. Dentro dessa teoria, ele então é um dos primeiros a falar que o sacerdote, se agir mal, deve ser desconsiderado ou desobedecido. Então, a ideia medieval, antes que o sacerdote fazendo bem ou fazendo mal tinha poder eficaz, ela começa a ser contestada em Wycliffe. Outra questão também importante de Wycliffe é que ele começa a contestar coisas muito sagradas ali para a Idade Média, que era a intercessão dos santos, a castidade dos monges. Não que ele chegue a desenvolver mais tratados sobre isso, mas os seus seguidores diretos, já na primeira geração, já vão proibir, né, qualquer tipo de castidade, vão atacar a vida monástica, também vão descrer na intercessão dos santos, descrer na guarda de jejum de dias santos, né, obrigatórios. Então, Wycliffe, ele tem teses muito próximas, né, muito teses que são a base da reforma protestante lá na frente, por isso que muitos destacam a figura de Wycliffe e acabam esquecendo de outros reformadores também. Então, Wycliffe, ele vai, a partir disso, e de outros professores que seguiam ele na Universidade de Oxford, comunicar isso a multidões. Tanto é que os seguidores de Wycliffe, que vão ser chamados de Lollards, né, gritadores, esses seguidores, eles vão existir até a Reforma Protestante chegar na Inglaterra, tá? Ou seja, na verdade, a Inglaterra tem reformadores desde de 200 anos antes do protestantismo surgir. E os Lollards, eles não ficaram só, né, na Inglaterra, mas eles também vão para a Escócia, também vão para a Irlanda. E aí, quando, lá, 200 anos depois, chegarem na Inglaterra luteranos, zwinglianos, anabatistas, reformados, aí esses Lollards acabam se juntando com alguma dessas igrejas, né? Então, é muito interessante que a gente sempre tem que entender essa reforma que nunca se apagou na Europa, né?
E a gente percebe como que é natural também, você disse no início, né, que Lutero bebe de Wycliffe, mas as divergências que vão ter posteriormente, né, que Lutero, enfim, e os luteranos estão a favor do pedobatismo, e compreendemos que o batismo sim é o elemento que salva, mediante a promessa escriturística, né, de que por meio das águas nós seremos regenerados, como o próprio Cristo diz para Nicodemos. Mas agora vamos para Hans, né? Agora vamos sair da Inglaterra e vamos para a Boêmia. Porque Hans também vai ser um pré-reformador que, inclusive, será influenciado por Wycliffe, que também vai ter os seus discípulos. Não teve um fim muito agradável, ele vai morrer por ordens da igreja. Mas fala um pouquinho para nós de como que Hans vai ter esse contato, então, com esses escritos de Wycliffe, né, e vai mudar de ideia. Como que vai ser esse início ali de Hans nessa compreensão de que as coisas estavam erradas na igreja naquela época?
Beleza. Então, só para a gente se localizar aqui, o Hus, ele vem já bem depois, né, de Wycliffe. O Hus, ele vive ali no final do século XIV e início do século XV. Ele vai ser executado na fogueira ali em 1415, né, no Concílio de Constança. E as pessoas, né, geralmente colocam que a Rui se converteu porque se encontrou com Wycliffe, ou com as ideias de Wycliffe, mas isso não é verdade. Já havia na Boêmia reformadores, tá, que nem sequer conheciam a existência de Wycliffe, ou que na Inglaterra estava acontecendo alguma coisa. Nem sequer sabiam que isso existia lá, até porque naquela época não existia comunicação, ninguém se encontrava, né? Não existia essa até essa comunicação que vai ter mesmo na época da Reforma. Então, Hus ali nasce no sudoeste da Boêmia, né, na cidade de Husinec. Na verdade, Hus é uma abreviação da cidade dele, da cidade onde ele nasceu, que é Husinec. E ele ingressa na Universidade de Praga, tá? E lá na Universidade de Praga ele começa a ter contato com mestres reformadores, né? E o principal desses mestres reformadores era Conrad de Waldhausen, tá? Então, Conrad de Waldhausen seria o homem que levou Hus para a Reforma, tá? Ainda nessa Reforma, né, que eles estavam pregando, era o fim da simonia, o fim do luxo do clero, a pregação na língua do povo, uma volta aos que eles chamavam princípios evangélicos, né, uma volta à humildade e à pobreza de Cristo, à humildade e à pobreza do Novo Testamento, uma vida de santidade, castidade para os sacerdotes, tá? E Hus, especificamente, está vivendo ali o grande cisma do Ocidente. E, inclusive, ele vai ser morto já na época dos três papas. O papa que estava em Pisa vai ser o seu grande inimigo, inclusive. Então, a reforma já estava acontecendo na Boêmia, até que no ano de 1402... ou melhor, no ano ali mais ou menos de 1400, vai haver um casamento de uma nobre de Praga com o rei da Inglaterra. Então vai surgir uma união política entre aquela região e a Inglaterra. E os universitários da Universidade de Praga, eles vão ser convidados para estudar em Oxford. E aí, quando eles forem estudar em Oxford, eles vão ter contato com as ideias de Wycliffe. Né? E é aí, em 1402, quando um dos discípulos de Hus tem contato com essas ideias de Wycliffe. Tá? Esse discípulo também é um grande reformador, que vale a pena citar o nome, que é o Jerônimo, tá? Ou Jerônimo de Praga. Ele vai contar para Hus as ideias, vai trazer possivelmente alguns livros para Hus, sobre livros de Wycliffe. E aí Hus vai se identificar com muitas das ideias de Wycliffe. Principalmente a questão de uma igreja nacional. Hus vai adotar o lema, né? Então, se Wycliffe falou uma igreja inglesa para o povo inglês, uma igreja tcheca para o povo, né, ali da Boêmia, ali de Praga. E Hus também vai se indispor com o Papa a partir do momento que ele vê que os papas estão já levantando indulgências, já estão... vai ter até uma chamada Cruzada da Indulgência, em que o Papa ele levanta uma grande quantidade de vendedores de indulgência para resolver um problema político lá, uma guerra. E Hus, ele prega contra essas indulgências. Hus, ele é o primeiro a pregar que as indulgências do Papa não perdoam pecados, que o pecado só é perdoado através de arrependimento pessoal. Então, mesmo que o perdão não se compra com dinheiro, tá? Hus, ele escreve sobre isso. O que atrai, né, o ódio e a perseguição de um dos papas sobre ele. Hus, ele discorda de algumas coisas de Wycliffe, né? Hus, ele não concorda com a doutrina da transubstanciação de Wycliffe, ou melhor, não concorda com a doutrina de Eucaristia de Wycliffe. Hus, ele não é tão radical em algumas coisas litúrgicas, né? Ou da tradição litúrgica da igreja, igual o Wycliffe foi. Mas Hus, ele começa, então, a pregar essas teses de igreja nacional, a não autoridade do Papa sobre seus territórios, que o perdão é dom de Deus, de uma igreja verdadeira sendo uma igreja invisível. Inclusive, o Hus arrastava multidões, né? Capela onde ele era pregador, desde quando ele começou, capela de Bethlehem, de Belém, era lotada. E aí, o que vai acontecer? Os outros universitários de Praga, apesar de Hus não ser um Wycliffeano 100%, os outros universitários influenciados por Jerônimo eram. E nessa altura do campeonato, Wycliffe já era considerado um herege condenado. Então, começou-se a armar um conluio contra Hus, dizendo que ele era um Wycliffista, né? Um seguidor de Wycliffe. Que as ideias de Wycliffe estavam chegando no continente, contaminando o continente. A ideia era atacar os seguidores de Hus e ir condenando um a um até chegar a ele. Mas ele, para defender os seus amigos, seus professores, seus irmãos, ele acaba se colocando de frente. E aí ele se torna o alvo então, principal do processo. Ainda que o monarca ali, a Boêmia, gostasse de Hus, desse salvo conduto, mas mesmo assim isso não impediu que esse salvo conduto caísse durante o concílio.
O Hus, inclusive, ele vai escrever as famosas 45 teses dele, porque, enfim, as teses, existiam várias teses de outros reformadores, o Ingo também tem as suas teses, Lutero tem as suas, e o Hus também escreve as suas 45 teses, né? Você poderia falar pra gente um pouco sobre o que Hus vai tratar nessas 45 teses que completamente influenciadas por Wycliffe, né? De certa forma, quase como uma paráfrase de Wycliffe, mas outras coisas ele tira dele mesmo, porque, enfim, sempre vai haver divergências, né? Tanto os pré-reformadores quanto os próprios reformadores nunca concordaram completamente entre si, né? O que que Hus, então, vai tratar nessas 45 teses dele?
É isso que eu já falei, a ideia é que nenhum papa, nenhum bispo tem direito de empunhar a espada em nome da igreja, ou seja, o sacerdote, ele não pode convocar guerra, o sacerdote, ele não tem o direito de mandar matar, o sacerdote se por algum motivo ele é difamado, caluniado, ele tem a obrigação de perdoar, de ser igual a Jesus Cristo, né? Ele dizia, né, em vez de empunhar a espada, o Papa tem que orar pelos seus inimigos, para que eles se arrependam e não tentar matá-los. Que o Papa tem que abençoar, não amaldiçoar, né?
Ou seja, assim se defesa do Evangelho, né? Então, olhar com mais piedade, não com violência, mas simplesmente o Evangelho, né?
Sim. Né? A galera do Twitter que diga.
Complicados que a gente vive, né? O que nós precisamos espalhar é justamente isso, né? De olharmos com mais piedade para o próximo e não como se ele fosse um ser dotado de toda a sabedoria e se ele faz algum mal é porque ele tem consciência disso, né?
A outra que eu já falei é que o perdão, né? Perdão dos pecados vem só de verdadeiro arrependimento, não vem do dinheiro da indulgência. a ideia que os bispos e o Papa e os padres, o clero no geral, precisam viver como Jesus Cristo viveu, ou seja, em pobreza, em humildade apostólica. Então, a condenação, né, das riquezas e de todo esse luxo que já estava, o Wycliffe, né, tá ali chegando no século XV, a igreja já começa a manifestar a luxuosidade e o poder e a glória arquitetônica e artística do Renascimento, né? Então...
Desculpa interromper só um pouco você, porque assim, é interessante como que Hus decide, né, ir para o ministério, e uma das razões pelas quais ele decide ir para o ministério é justamente isso, né, uma vida tranquila que os padres da época tinham, né, os ministros da época tinham, os bispos, etc. Então ele decide ir. Então ele muda de opinião com aquilo que o impulsionou aí para o ministério e diz, não, agora eu acredito que os ministros devem sim viver em humildade apostólica. E quando a gente vai ler as Sagradas Escrituras, de fato, os apóstolos viviam somente com o auxílio que as congregações davam a eles, com a ajuda de Deus, né? Sem pomposidade e sem luxuosidade. Então a igreja chega em, de fato, e a gente consegue perceber isso com esses reformadores, o próprio Nicolau, o Savonarola, o Wycliffe, o Hus, e aí depois nesse estopim com Lutero e Calvino, de uma simples desilusão, né, com o que o evangelho havia se tornado.
E antes, né? Porque essa ideia da vivência apostólica, ela começa ali com os reformadores do Mosteiro de Cluny, depois do Mosteiro de Citeaux, Cisterciense, depois Pedro Valdo, né? Pedro Valdo lidera o movimento dos pobres de Lyon. Isso lá no século
XI.
A gente agora está com 400 anos antes da Reforma, já estão esses pré-reformadores falando, não pode viver assim. Francisco de Assis, por exemplo, não pode viver assim. São Domingos, vocês estão vivendo contra o próprio evangelho. Se Jesus Cristo mandou ir de dois em dois, sem bolsa, sem alforje, como é que vocês estão vivendo no luxo, né? Na riqueza, ainda estão vendendo a igreja, ainda estão usando a igreja para se enriquecer. Então, essa ideia já vem, já 400 anos antes da reforma, literalmente, essa tentativa de reformar o clero, que está sempre corrupto, que está sempre endierado, que está sempre buscando enriquecer. O que acontece na reforma protestante no século XVI é que a Europa, ali no final do século XV, ela está enriquecendo demais, demais. A população está crescendo. É uma Europa que já descobriu a burguesia, o comércio, já está surgindo os portos e o proto-capitalismo interligando norte ao sul da Europa, Atlântico e Mediterrâneo. Então tá tudo, muito dinheiro está sendo produzido, né? Porque para haver dinheiro você tem que ter uma produção, né? Então as pessoas estão produzindo mais. Você tem Espanha e Portugal nas costas tanto do Atlântico quanto do Oceano Índico, trazendo produtos, enriquecendo, e aí lá, assim, no final do século XV e depois início do século XVI, a descoberta das Américas, então é metal entrando, ouro e prata. Então a igreja vai se tornar mil vezes ainda mais corrupta e mais luxuosa e mais rica. Então são elementos que sempre aconteceram e só vão se potencializar na, né, escala geométrica agora na reforma. Outra coisa também que o Hus vai falar, e seja também uma questão que vai condenar muito ele, talvez ele seja condenado diretamente por isso, é a tese dele que a lei da igreja é a Bíblia. Então ele ataca diretamente o direito canônico, ele ataca diretamente o direito eclesiástico. Ele diz que entre o direito eclesiástico e a Bíblia, a Bíblia ela é superior ao direito da igreja, o direito canônico, né?
E, a sola escritura.
E dentro da Bíblia, o Novo Testamento é superior ao Antigo. Então ele vai dizer que a lei da igreja é o Novo Testamento. Quando ele falar isso, aí sim, ele está assinando o Tratado de Herege, né?
É, o Hus também, falar... professor, ele era uma pessoa que era muito ativa na justiça social e também em prol da caridade, né?
Sim, sim. Todos esses reformadores, 100% deles são transformadores da vida social onde eles vivem, né? Todos eles. Então, a diferença, né, é que esses pré-reformadores eles dão uma ênfase muito maior à pobreza e à vida chamada de vida evangélica ou vida apostólica que os protestantes propriamente ditos que vão meio que dar uma relaxada nessa doutrina, né? Por isso que não virou sola. Pelo contrário, né? Mas é importante a gente lembrar também essa questão dos pré-reformadores.
É, e antes da gente falar sobre especificamente o fim, né, de Hus, existe em John Hus uma grande ideia, né, de que quando ele estava em seu carrasco final, ele disse, né, que vocês estão queimando um ganso, mas virá um cisne em que vocês não poderão queimar, né? Algo assim que ele disse. E associam esse cisne a Lutero. Conta para nós essa história. É verdade mesmo que Hus disse isso? E se disse isso, enfim, mediante as datas, isso verdadeiramente bate muito com Lutero. Então, se ele disse isso, poderíamos dizer que Lutero seria esse cisne. Mas ele verdadeiramente disse isso ou é só...
Isso aí é uma tradição que existe no luteranismo, e mais especificamente isso começa a surgir nos livros luteranos no século XIX. Então algumas pessoas dizem que é um mito, né, baseado até numa comparação de um conto antigo de Platão e Aristóteles, né, ou seja, e o Hus nunca falou isso, né? Que daqui a 100 anos vai vir um cisne e ninguém vai conseguir segurar. Mas, de certa forma, para mim tanto faz se ele disse isso ou não, porque o Lutero ele é muito dependente de Hus. O Lutero ele não é perseguido, ele não é condenado como herege porque pregou as 95 teses, né? Muita gente acha isso, que ele pregou as 95 teses, aí no outro dia o Papa condenou. Não tem nada a ver. A condenação de Lutero por heresia veio em 1518, quando num debate em Wittenberg mesmo, estão atacando Calstadt lá no debate, e aí Lutero se mete no meio do debate e afirma que Hus estava certo, tá? Que a igreja errou em condená-lo no Concílio de Constância. Então, quando Lutero afirma isso, ele está dizendo, então, ele está caindo no crime, né, que heresia era crime, no crime de heresia por ter afirmado que um herege condenado num concílio ecumênico universal estava certo e a igreja estava errada, né? Então, Lutero ele tem sim uma ligação emocional e também uma ligação doutrinária com as ideias de Hus. Então é importante se essa profecia é verdadeira ou não, se é mito ou é verdade, é importante dizer que eles estavam ligados, né? De certa forma, eles estiveram ligados.
O significado do nome dele, Hus, realmente significa cisne? Ou
Bom,
é
então.
Ganso, isso? Realmente significa ganso?
Sim, é o nome da cidade de Husinec, e que Hus é ganso em tcheco.
Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. É muito bom também saber essa questão de Lutero, né? Que Lutero ele tinha uma parte vamos dizer, emocional, muito chegada a Hus, né? E também eu gostei muito da parte que você citou, Lucas, que Hus era um cara que ele se preocupava bastante em questão da em mostrar que o papado estava em total corrupção, né? Assim como todos os reformadores. Então, gente, esse foi mais um podcast aqui na Apologética Luterana. O papo foi bem rápido, né? Eu nem senti a hora passando. Lucas, muito obrigado por essa sua participação, cara. Foi muito bom mesmo.
Obrigado a vocês aí pela oportunidade.
Muito bom. A gente ficou bastante feliz com a sua participação aqui na página. A gente queria trazer você já tem um tempinho já. Agradeço o Vitor Hugo. Vitor, você quer falar alguma coisa? Considerações finais?
Não, gostaria de agradecer a presença do professor e a todos que estão nos ouvindo até este momento. Espero que esse podcast tenha auxiliado vocês de alguma forma. E deixar, né, claro que se tiver alguma dúvida, pode, enfim, colocar nos comentários do YouTube. Se você está ouvindo pelo YouTube, que nós também postamos no Spotify, que a gente, na medida do possível, vai responder. Feliz reforma para vocês, um pouquinho atrasado, mas como eu disse no início do podcast, que esse evento na história da igreja deve ser sempre comemorado, né? Então, independentemente do dia. Então, feliz reforma para vocês e muito obrigado, Juan, por ter me convidado a participar juntamente com ele nesse podcast.
Ok. Professor, considerações finais, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Quem quiser, me procure no Instagram, no YouTube, Professor Lucas Gesta, e lá tem algumas publicações específicas, textos e aulas sobre Hus, sobre Wycliffe, sobre todo esse contexto aí da pré-reforma. Então, convido o pessoal que gosta de história da igreja a me seguir aí nas redes.
A gente vai colocar os links para as redes sociais do professor no YouTube, na descrição, tá? E nos nossos stories do Instagram também vai estar lá. O professor faz um trabalho muito legal, tá? Então vale a pena vocês irem lá, curtir. Vai ser muito legal saber que os nossos seguidores da Apologética possam contribuir nesse trabalho que o professor faz no Instagram.
Beleza. Falou, pessoal. Até a próxima e tamo junto.